Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. E Silmério Roger Oliveira.
Ainda não temos coro, tem 4 vereadores presentes. Solicito a secretaria que verifique se mais algum vereador está presente. Enquanto não temos coro para abrir a reunião ordinária, peço ao secretário que inicie lendo o expediente.
Ofício do prefeito, do ofício do gabinete número 208. Senhor presidente, venho trazer à consideração da Igreja Câmara Municipal cópia da Lei 9268, de 19 de dezembro de 1968, que declara como bem inalienável e patrimônio histórico e artístico do município, pedreira localizada à margem esquerda da Ponte do Palácio, em Cachoeiro do Campo, pelo texto legal denominada Pedreira Santa Margarida de Cortona. A lei em pauta inviabiliza sugestões no sentido que a área seja utilizada para a construção de uma capela velório pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura decidiu sobre o local no qual deve ser erguida a construção do equipamento previsto pelo orçamento participativo. Trata-se de terreno destinado a poder público na área sul de Cachoeiro do Campo, o que enseja a oportunidade de se providenciar tanto a utilização do mesmo, sujeito a invasões, quanto a contenção do solo nas imediações atingido pelo fenômeno das vossorocas. A escolha atende às normas do planejamento urbano e a administração municipal vê assim solucionar a questão e espera não tardar a conclusão da obra, já tendo sido tomadas as providências iniciais. Atenciosamente, prefeito Dozol, anexo o autógrafo de lei assinado pelo Teodoro Pereira, presidente da Câmara.
Esse aqui foi motivo, foi assunto da reunião ordinária Cachoeiro do Campo, da Câmara Itinerante. Inclusive, era consenso da comunidade que fizesse essa obra do orçamento participativo, que trata-se da Capela Velório de Cachoeiro do Campo, nessa pedreira Santa Margarida de Cortona. Mas, segundo aqui esse decreto, antigo, de 1968, lei 9268, parece que essa pedreira é tombada. É, e o prefeito está comunicando a viabilidade da construção lá, tendo em vista esse decreto de andamento. Tem que definir outro local, o meu está sugerindo aqui, na área sul de Cachoeiro do Campo. Podemos depois verificar, tem tomado decisão. A comunidade lá está ansiosa por essa obra, uma obra importante para a comunidade de Cachoeiro do Campo e região, a Capela Velório lá está fazendo muita falta. Então, esperamos que a prefeitura, o mais rápido possível, já define esse local, providencie a licitação para que possa construir a Capela Velório mais rapidamente.
Telegrama do Ministério de Estado das Comunicações, convidando para a inauguração de agência de Correios em Guaianá.
Ciente.
Convite do Ministério das Comunicações para a cerimônia de abertura da Mostra Filatélica França-Brasil, dia 7 de agosto, às 10 da manhã, na Casa dos Contos, em Ouro Preto.
Ciente.
Convite dos Correios para o 13º Circuito Nacional de Corrida do Carteiro, fase Minas Gerais, dia 8 de agosto, sábado, largada em frente à Agência dos Correios JK, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte.
Mas que podia, inclusive, mandar uma cópia para a Associação de Atletismo de Ouro Preto. Não sei se vocês podem dar tempo de fazer a inscrição ainda. Já é sábado, né? É o Marquinhos, né? Quem é o presidente lá? É o Romualdo?
Não sei quem
está. O Marquinhos Romualdo. De comunicar, eles estão cientes.
Ofício circular do diretor do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando os repasses feitos ao município de Ouro Preto, incluindo piso de fixo de média complexidade, piso básico, enfim, todos os pisos do Fundo Nacional de Assistência Social, totalizando R$ 213.648.
Querido impulso histórico dele. Pode então.
Seguinte.
Da mesma forma, o mesmo diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social comunicando o repasse de mais R$ 23.200.
Seguinte.
Requerimento 186. os vereadores que essa subscrevem nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 72, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Ouro Preto, e na forma interna da forma dos artigos 105, 106, 107, 108 e 109, todos do regimento interno, requer a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, pelo prazo de 60 dias, prorrogados por igual período, para investigar os seguintes fatos, certos e determinados, todos relacionados ao convênio 22/2005, firmado em 6 de junho de 2005, entre o município e Associação Habitacional de Ouro Preto. Primeira, tráfico de influência e advocacia administrativa. Segundo, desvio e má utilização de verbas públicas no montante de R$ 255.195, com indícios de enriquecimento ilícito. Terceiro, irregularidade na celebração do convênio. Justificativa. A cidadã Leandra de Oliveira Clemente, ex-presidente da Associação Habitacional de Ouro Preto, trouxe ao conhecimento dessa casa, através de denúncia formalizada, fatos gravíssimos que culminaram em prejuízo aos cofres públicos na importância de R$ 255.195, no mínimo. Restou provado na denúncia que esse dinheiro, fruto de um convênio, saiu dos cofres públicos e foi parar nas mãos da Associação Habitacional, que, por sua vez, não o utilizou para construir casa alguma. A forma com que foi celebrado o convênio e a estranha rapidez com que foram transferidas as verbas para a entidade privada, com apenas um ano de fundação, são indícios suficientes do tráfico de influência e advocacia administrativa que merece apuração. Merece apuração também o destino dado a esta verba pública, haja vista a inexistência de sequer um barraco edificado ou mesmo um benefício para as famílias carentes associadas. Há na denúncia indícios de autoria, mas tais indícios não são suficientes para apontar responsáveis, mormente porque as condutas não foram e jamais poderiam ser praticadas por apenas uma pessoa. Daí porque a criação da CPI, que deve ter como seu objetivo principal apontar os autores, a forma por eles utilizada para lesar os cofres públicos e o encaminhamento do resultado ao Ministério Público. Para o ressarcimento do dano e a exemplar punição aos culpados. Ademais, senhor presidente, a instituição de uma CPI para investigar a ocorrência descabida dessa irregularidade deve novas e justas diretrizes para o setor habitacional, o que torna de relevante interesse para a vida pública e social do município. Só são rubricas, presidente, não sei identificar de quem são todas as rubricas aqui, não.
Teria que ler. Quem assina aqui o requerimento? Podia repetir para o secretário?
Assina o requerimento de instalação da CPI os vereadores Silmério, Maurício Moreira Paquinho, Luiz Gonzaga de Oliveira e Moisés Silmério.
Bom, pedido de comissão parlamentar de inquérito, tendo em vista denúncias chegaram a esta casa. Cidadão Leandro de Oliveira Clemente, ex-presidente da Associação Habitacional, e conforme determina o parágrafo 2º do artigo 105, encaminha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise da constitucionalidade e legalidade da solicitação, atendendo ao requerimento que foi lido, número 186/2009.
Presidente, de antemão, como presidente da comissão, peço o parecer da assessoria jurídica da casa.
Sou acatado, caminho também, cópia que a assessoria jurídica da casa possa aparecer sobre o assunto.
Ofício do prefeito José Oswaldo, número 227, encaminhando resposta ao requerimento 178 da vereadora Regina Braga.
Cópia da vereadora Regina Braga.
Um convite do Museu da Inconfidência para a solenidade de inauguração da loja e café da iluminação externa do prédio da Casa de Campo de Cadeia e do Cine Clube Museu de Confidência, a realizar-se às 18 horas do dia 11 de agosto, quando a instituição comemora 65 anos.
Vou fixar no hall da Câmara.
Acabou o expediente.
Terminado o expediente. Parece que já temos quórum. Solicito o secretário que faça novamente chamada.
Chega por aqui pedindo a chamada. Obrigado. Cruz Mário Batalha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmeira Rosa Oliveira.
Presente.
Havendo coro, sob a proteção de Deus, em nome do povo do pretano, declaro aberta essa reunião. Solicito, secretário, passamos a ordem do dia.
Indicações, indicação 279 da vereadora Cosmara Batalha, sugere à prefeitura a operação de tapa-buracos na rua Álvaro Bressan, na Vila Itacolomi.
Indicação número 279 da vereadora Cosmara Batalha, em discussão, em votação, vereadores concordar com a manter como estão, quem não concordar for manifestar, aprovado 6 votos.
Indicação 296, vereador Silmério Rosa de Oliveira, sugere à prefeitura instalação de água encanada no bairro Loteamento Novo, em Antônio Pereira. Vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Indicação número 296, autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, essa indicação, tendo em vista que nesse bairro Loteamento Novo, em alguns locais já tem água encanada e em outros locais são usadas algumas mangueiras de meia polegada, uma mangueira fina, e com o tempo ela vai receber, com o sol, com a chuva, ela vai ressecando, e essas mangueiras, haja visto que elas estão sobre a rua, né? Então muitas vezes ao passar carros e até mesmo as pessoas, essas mangueiras têm quebrado e tem perdido muita água potável nesse bairro. É um desperdício muito grande. A água que hoje é uma... o Antônio Pereira tem uma estação de tratamento, tem atendido bem a nossa comunidade, mas não podemos deixar que só porque hoje tem uma estação de tratamento, que deixa o desperdício prevalecer lá nesse loteamento, porque com certeza se lá está tendo desperdício, pode faltar em outra rua ou em outro bairro. Então eu só gostaria que o prefeito dentro que o SEMAI, né, uma situação emergencial, que pudesse trocar essas mangueiras lá por alguns canos e que não ficassem esses canos na rua da terra. É só isso, senhor presidente.
Um acidente teve.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a manter como estão, quem não votar foi manifestar. Aprovado por 5 votos.
Indicação 297, vereador Silmério Rosa de Oliveira, sugere à prefeitura calçamento da rua das Mercês, com início na rua da Lagoa e termo na rua Timbopeba, ao lado da Assembleia de Deus em Antônio Pereira.
Indicação número 297, autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Bom, senhor presidente, essa rua já foi feito um sistema de rede de esgoto e rede pluvial no ano passado, e só ficou faltando realmente fazer o calçamento. Houve rumores lá que essa rua seria asfaltada, mas como o asfalto não deu para passar nessa rua, como após algumas chuvas, em alguns locais a rua foi sendo assoreada, então para que o trabalho, o serviço público não fique em vão, né? Para que tenha que fazer de novo, em caráter emergencial, se pudesse já fazer esse calçamento para que não tenha mais desperdício com dinheiro público. É só isso, presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o modelo como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado, 5 votos.
Indicação 304, vereador Júlio Pimenta. Sugere à prefeitura deslocar a rede de esgoto existente na Rua da Abolição 09, próximo à casa da senhora Maria de Lúcia Teixeira da Silva, no bairro da Piedade. Vereador Júlio Pimenta.
Solicito, vice-presidente, coloque em votação, tendo em vista que é de minha autoria.
Indicação 304.
Solicito som.
Indicação 304, vereador Júlio Ernesto, solicitando deslocar a rede de esgoto existente na rua da Abolição número 9, próximo à casa da senhora Maria de Lourdes Teixeira da Silva, bairro da Piedade. Em discussão, em votação, aprovado por 5 votos.
Indicação 306, da vereadora Regina Braga. Sugere à Secretaria de Planejamento e Gestão, sugere à Prefeitura que providencie, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, treinamento para servidores efetivos da Prefeitura que prestam serviço na área de compras, licitações e contratos. Vereadora Regina Braga.
Indicação número 306, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
presidente,
com a palavra a vereadora Regina Braga.
A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas está dando curso para as prefeituras, atualizando a questão de licitações, compras e para trabalhar melhor a questão do pregão eletrônico. A gente tem visto dando um problema na prefeitura, contratação de serviços de facilidade de empresas, que a gente está vendo aí, que tem embora esse padrão pessoal. Quer dizer, eu acho que a gente pode avisar preço, avisar também a qualidade do serviço, etc, etc. Então, sete questões. Então, acho interessante estar dando esse treinamento. E também tem uma novidade na área, que é a questão da lei complementar das micro e pequenas empresas, em que uma parte das licitações elas podem ser direcionadas, mas podem beneficiar empresas locais, micro e pequenas empresas locais, me parece que 30%, uma coisa assim. Então, uma série de novidades que eu acho interessante o pessoal efetivo da prefeitura, que trabalha com licitações, com compras, está fazendo esse curso, já que é gratuito, o Estado está dando de graça, para estar trazendo essas benfeitorias aqui para o município. Daí essa minha sugestão, ok? Obrigada.
Parabéns à vereadora pela indicação. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado, 5 votos.
Indicação 309, vereador Luiz Gonzaga. Sugere à prefeitura iluminação pública e pista de caminhada no asfalto que liga o Morro São Sebastião ao Morro São João. Vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 309, da autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Presidente, essa indicação se faz necessária devido ao aspecto do Morro São João ao Morro Sebastião, além de não ter iluminação e o asfalto não tem uma medida padrão, então, em época de neblina, não tem visão nenhuma, então se faz necessária essa iluminação e uma das grandes reivindicações da comunidade do Alto da Serra e que sofre um sério risco de acidente devido a parambeiras, essas coisas. Então, se faz necessário essa indicação, senhor presidente.
E continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 5 votos. Inclusive, que liga o bairro São Sebastião, Morro São João, né? Importante, porque muita gente trafega ali a pé, né, vereador? Parabéns pela indicação.
Indicação 310, também do vereador Luiz Gonzaga, sugere à prefeitura alargamento e complementação do asfalto da rua Piracicaba até o final da rua Rio das Veras. Vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 310, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Presidente, é uma complementação do asfalto. Ele hoje, ainda bem que hoje tem esse asfalto, através desse governo, né, conseguimos, com muita luta, muitos pedidos, fizeram a rua 15 de agosto e hoje tem essa interligação até no, na pracinha do Morro Sebastião. E ficou faltando cerca de uns 1000 metros e é onde a linha de ônibus e caminhão pesado e não tem mais a hora de fazer remédio e calçamento. Então é uma coisa que se faz necessária e também vou para a empresa, que depois a empresa pode reclamar que vai correndo ruim ou alguma coisa parecida, porque o piso é ruim. Então é só para a complementação e aproveitando a oportunidade até agradecer, porque se não fosse esse asfalto aqui, muitas a empresa já tinha chegado num ponto de não querer mais nem pegar a linha lá, porque estava em péssima qualidade. Então é só uma complementação e espero que o governo, o prefeito esteja nos ouvindo e possa, né, através de forças ou emenda de deputado, alguma coisa que precisar, para que possa fazer essa complementação. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com como estão. Quem concordar for manifestar. Aprovado 6 votos. Passando para representações.
Representação 6509, vereador Luiz Gonzaga, encaminhado ao senhor Sebastião Donizete Souza. Não fala quem que é o cidadão aqui, vereador Luiz, para que verifique a possibilidade de implantar redutor de velocidade na rodovia dos Inconfidentes, próximo ao quilômetro 63, na localidade de Coelhos, pois já aconteceram diversos acidentes nesse local. Tem que clarear quem que é o cidadão aqui, o senhor Sebastião Donizete Souza, que não fala. Então, tem que falar na representação.
Nós estamos até recebendo aqui o pessoal de Coelhos, de Manantino, sejam todos bem-vindos. Um assunto vai ter um assunto aqui na Tribuna Livre. Então, colocamos em discussão a votação número 65, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, acho que foi ontem que eu encontrei com a Solange, uma das grandes batalhadoras lá em Coelhos. A gente sabe disso, a comunidade sabe. Há uns 15 dias atrás, eles me chamaram lá para a gente trocar ideias, conversar. Isso é muito importante. Isso mostra que a gente está aqui para conversar, trocar ideias. Só que eu fiquei muito preocupado há 15 dias atrás, quando eles me falaram, quando eles me contaram, que já foram várias pedidos, várias vezes eles pediram. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que eles vão usar a tribuna. Mas eu fiquei até mais triste ainda, porque eu fiquei sabendo que essa semana aconteceu outro acidente. Mas eu vou, depois da hora que eu estiver aí, a gente vai tratar do assunto junto, é muito importante. É, parabéns por eles virem aqui e depois a gente vai tratar do assunto junto, tá certo, presidente?
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado 6 votos. Passamos os projetos em redação final.
Projeto de resolução 1009, vereador Flávio Andrade, que modifica a regulamentação da medalha João Veloso. Parecer da comissão de redação final é favorável ao original.
Em redação final, projeto de resolução número 10, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a manter como estão. Quem concordar for manifestar. Aprovado 6 votos. Passamos então para a palavra de vereadores.
Solicitar a subscrição dos moradores, a vereadora Regina Braga, Clovimara Batalha, Silmério Rosa Oliveira, Leonardo Edson Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento número 295, a palavra vereadora Regina Braga. Retirado o pedido da autora. Atendendo o requerimento número 296, com a palavra vereadora Clovimara Batalha. Retirado o pedido da autora. Atendendo o requerimento número 297, com a palavra vereador Silmério Rosa Oliveira. Retirado o pedido da autora. Vereador Leonardo não está presente. Atendendo o requerimento número 299, com a palavra vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvintes, plateia presente. Senhor presidente, a gente está, eu mais o Flávio Andrade, aqui no Conselho de Transporte, e hoje eu fiquei até bem triste agora na tarde, inclusive a gente estava na reunião junto. Eu e Vossa Excelência, o Flávio Andrade, também lá. Só que, ao sair ali da parte de fora ali, teve reclamação dos 6 motoristas que estavam na prefeitura e me pediram para comentar certas coisas. Eu falei assim, se tiver dentro da ideologia, nós vamos comentar assim. O que está acontecendo ali embaixo é que eles estão reclamando, os motoristas estão reclamando, que trabalham na prefeitura, se não tem jeito de ter um diálogo junto com o Conselho de Transporte. Aí eu até falei para eles, é só vocês nos procurar lá, ou eu, o Flávio Andrade, ou qualquer uma das pessoas, dos conselheiros, que a gente reúne na segunda, terça-feira do mês, para colocar o assunto em debate. O que eles estavam procurando, vereador Flávio, já que a gente faz parte junto, é que eles trabalham na prefeitura, eles prestam serviço à prefeitura, se não tem jeito de colocar um adesivo, qualquer coisa, que identifique eles na medida que estiver trabalhando. Eu fiquei usar essa tribuna para isso, mas eu acho que você poderia me ajudar também, falando alguma coisa, porque eles ficaram reclamando novamente da mineradora Branca, que saiu lutando ali. E o pior, que às vezes vem o colega da gente, querer o bem da gente, ainda tem gente que é o mal. Você acredita que um cidadão pegou ela, levou ela lá no meu carro, como aquele carinha, o papelzinho que eu comprei, eu esqueci de preencher, coloquei lá, ele fez questão de levar a menina lá para me lutar. As pessoas que a gente encontra hoje, que nem vem de ajudar o colega, ela avisar, né, faça isso, está errado, não, fez questão de buscar a menina lá, e trabalha lá também, mas fez questão de buscar para ter o prazer de ver o colega se ferrando. Então a gente fica muito triste com alguma coisa que acontece, que vem de a gente procurar ajudar o colega, não que eu esteja querendo sair da luta. Se eu lutar, estou errado, tem que ser lutado mesmo, mas em vez de querer ajudar, a atitude de um colega, do mesmo partido, foi lá pedir para ela que como ele estava trabalhando, né? Que foi lutar, às vezes teve que lutar ele também, claro, ela fez o papel dela, né? Mas tem coisas que a gente fica aqui meio chateado com as coisas que acontecem, né? Então serve de alerta para todos nós, né? Que tem que pôr o papelzinho, tem que preencher ele, e muita gente aqui não está acostumada em Belo Horizonte, outro lugar, que sabe que tem que preencher aquela hora, com a data, com o horário, então, e que sirva também para, né, que as pessoas ficam sabendo que eu fui lutado, mas que todos têm que fazer isso, não pode ter só papelzinho, não, porque o papelzinho, e muitos europeus não sabem disso. Muitos deles têm certeza que não sabem que tem que preencher e fazer isso. Então, que sirva de alerta. É só isso, senhor presidente, que eu usei aqui para hoje. Muito obrigado.
Quer falar alguma coisa? Não.
Presidente,
sua palavra é o Fernando Andrade.
Eu fui procurar também por algumas pessoas, me lembro aqui do Mauro Guimarães e do Ronaldo Zé Galinha. E sugeri também, vereadores, que eles venham aqui à reunião do Conselho de Transporte, que é na próxima terça-feira, às 9h, para que possam apresentar. Acho que, na medida em que prestam serviço ao município, poderia ter um credencial para ficar pouco tempo, acho que 15 minutos é bastante, para poder realizar o serviço que pode realizar e deve realizar alguma secretaria. Então, solicitei que eles venham aqui à reunião do Conselho, dia 11, terça-feira, às 9h, para colocarmos essa sugestão ao Conselho.
Não tendo mais nenhum inscrito, nós vamos suspender, antes de encerrarmos a reunião ordinária, vamos suspendê-la e vamos dar oportunidade para a comunidade de Coelhos e Diamantina aqui presente, está inscrito na tribuna livre para falar. A presidente da associação, Solano Esteve Pereira, então nós suspendemos a reunião ordinária, fazendo o chamado final. E transformando em uma reunião especial, solicito o vereador Sumério Rosa, o vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a esse plenário da senhora Solange Esteve Pereira, presidente da Associação de Moradores de Coelhos. Seja bem-vindo a esta casa.
Mais alguém vai te acompanhar? Solange, alguém mais vai te acompanhar? Como?
O Zé Ostaco também, que vai, por favor, Seja bem-vindo, Zé Estácio. E... em nome dos dois, nós cumprimentamos a todos de todos aqui presente. Sejam bem-vindos a esta casa, casa do povo, a casa de vocês, com esse assunto importante com relação à comunidade lá de Coelhos, um lugar que nós estimamos muito, tem muita satisfação.
Também quer falar com o Fechão?
Depois ele separar, depois
o
Fechão.
Então, tem entrado também esse plenário, o senhor Ademar, também vai ter a oportunidade de falar.
Aqui, se, eu queria perguntar as perguntas de vocês, em memória da última vítima que teve, Alexandre.
Antes de darmos início à fala dos representantes da comunidade, a gente queria fazer uma homenagem desta casa.
Está presente, para ele estar vindo aqui.
Ele está presente?
O filho dela.
Filho da senhora que faleceu, o Alexandre, está aqui, Alexandre? Por favor, também. Nós vamos fazer...
homenagem, como é que é o nome dela completo?
Alexandrina Maria de Jesus.
Dona Alexandrina Maria de Jesus, que felizmente veio a falecer no último acidente que ocorreu na rodovia, naquela localidade. Nós queremos dar nossos sentimentos aqui aos familiares, tá? Em nome do filho dela aqui, e pedimos a todos que podia fazer um minuto de silêncio em memória da senhora Alexandrina. Agradeço a todos. Então, passamos a palavra a Solange. Seja bem-vinda, Solange, presidente da Associação de Moradores de Coelhos.
Boa tarde a todos, né? Aos vereadores. Estou vendo que hoje chegou o Murilo Zacarias, está ausente aqui o Leonardo Barbosa, é isso?
E o Moisés também.
O Moisés. Estamos aqui hoje para pedir o apoio de todos. Então, mesmo que eles estão ausentes, peço a vocês para que depois passe para eles, que a gente precisa, é uma coisa muito... urgente, que a gente precisa. Então eu quero o apoio, se possível, dos 10 vereadores dessa Câmara, né, incluindo aí o presidente da Câmara, o senhor Júlio Pimenta. E estamos aqui hoje, nessa tarde, infelizmente, com uma dor no peito, tá? Uma metade da nossa comunidade aí presente, e inclusive o filho da senhora falecida, que veio a falecer no domingo, às 2 horas da manhã, ocorrido um acidente da rodovia dos Inconfidentes, no... mais ou menos no quilômetro 63 da BR-561. Então, nós estamos batalhando em cima da solução para essa rodovia há mais de 5 anos. Temos várias demandas que a gente já fez para o DENIT, em nome da associação. Já fiz demandas como diretora de relacionamento. E, inclusive, o senhor prefeito Ângelo Osvaldo tem nos dando uma força aí. O último ofício que enviou, já assinado por ele, pelo Júlio Correia, foi no dia 29 de junho, onde nós, em reunião com a associação, pensamos assim, vamos dar 30 dias dentro desse ofício para que a gente tenha uma resposta aí do DENIT. Infelizmente, nesses 30 dias, ocorreu mais um acidente, sendo esse com mais uma vítima fatal. Quase todos os acidentes ocorridos na nossa rodovia, nessa quilometragem, tem vítima fatal. Me lembro de poucos que não foi com vítima fatal. De 2005, que a gente começou com essa luta direta com essa luta que está sendo assim sempre. Já somam aí mais de 15 acidentes com vítimas com lesão, pessoas que ficaram deficientes, pessoas da nossa comunidade, isso sendo da nossa comunidade. E só fatais da nossa comunidade, que eu posso, no caso, até citar os nomes, somos 5 que morreu aí na nossa comunidade, o Carlos, morreu a dona Geralda, o Carlos que estava pela rodovia de bicicleta, a dona Geralda que foi um pedestre, teve a Marina, né, que no caso foi também enviado um ofício por ela, que era uma fonoaudióloga, e agora a nossa querida Alexandrina. Então eu venho aqui hoje com, né, o sentimento da nossa comunidade, a flor da pele, porque nós estamos batalhando em cima disso e pensando, será que vai ter que acontecer mais uma vítima para que tenha solução? Aí, nessa posição, nós fizemos uma reunião no dia 15 de julho, o vereador Luiz Gonzaga estava presente na reunião, na qual a gente definiu ela toda em cima dessa rodovia. E, por infelicidade, que está aqui o Alexandre, mas o irmão dele, que se chama Hamilton, é um dos membros da Associação de Moradores de Coelhos e estava presente junto com nós nessa rodovia. Eu me lembro muito bem que nós ainda comentamos, será que vai ter que acontecer mais uma vítima para que tome solução? E por infelicidade dele, foi a mãe dele, não sabia ele que no dia 15 de julho que nós fizemos uma reunião, que a próxima vítima seria a mãe dele. Então eu peço o apoio dos vereadores para junto ao órgão do DENIT, assim com uma inspeção rápida, porque igual para a gente conseguir umas placas aqui do DENIT, que foi até o Ângelo que pediu para nós lá para o DENIT, eles demoraram a atender a demanda das placas, atenderam, ainda tive que entrar nessa casa contra o DENIT, não sei se os vereadores se lembram, está aqui o Xerox, eu entrei nessa casa contra o DENIT para que eles organizassem as placas que eles tinham colocado na BR, que além de demorar a colocar as placas, ainda coloco, não sou leiga nisso, tudo bem, mas colocam as placas em locais indevidos, de jeito que o perigo da nossa comunidade para com a rodovia é entrar e sair na rodovia, e é o principal acesso que a gente tem. Eles me colocam a placa tampando a visão de quem está entrando para usar a rodovia ou de quem está saindo. Então, entrou nessa casa aqui no dia 4 de junho um pedido para, junto ao órgão do DENIT, que eles fossem, trocassem. Nós não queremos que eles tirem a placa, mas pelo menos que colocassem locais devido, porque usaram o trabalho e mal usado, está aqui, se vocês quiserem até presenciar aí. Então, gente, essa rodovia...
Trocaram as placas?
Não foram lá, até hoje. Nem sequer dando um respaldo para a gente. Inclusive as cartas que eu mandei em nome da associação, ainda sendo primeiro mandato de presidente da associação, mandei as cartas protocoladas em nome da nossa entidade, e nem sequer o DENIT deu uma resposta para a gente. Então foi aonde a gente veio até o prefeito e pediu para que ele enviasse um novo ofício. E esse ofício foi enviado agora, o último deles, dia 29 de junho, que está até escrito aqui, ó. É, em nome do município de Ouro Preto, venho mais uma vez. Então, quer dizer, não é a primeira vez que a gente está indo até o órgão do DENIT. Então, pedi providências urgentes do DENIT no sentido de implantação de redutores de velocidade eletrônico no ponto de acesso à localidade de Coelhos, margem direita e esquerda do distrito de Amarantina. Esse município de Ouro Preto, BR-356, próximo de sinalização ostensiva, quer dizer, ele também já tinha pedido o DENIT as placas com muita dificuldade que eles atendeu, ele mesmo disse aqui no ofício, colocado pelo DENIT em 2008. Tal pleito é de vital importância para o município, haja visto o grande número de acidentes fatais ocorridos nessa localidade. Então, esse ofício foi mandado dia 29 de junho. Nessa reunião que nós fizemos dia 15 de julho, em Coelhos, eu ia trazer a ata, mas fiquei na expectativa e acabei esquecendo a ata em casa. Nós comentamos entre os demais membros e as pessoas da comunidade que estavam presentes que nós ia esperar uns 30 dias dentro dessa carta que o prefeito mandou para o DENIT para a gente meter o pé pelas mãos no dito popular. Com o DENIT, claro que a gente sabe que a rodovia federal, nós estamos aqui hoje pedindo apoio do nosso município, porque se os vereadores estão aqui, eles são nossos representantes legais, então por isso que eu estou pedindo apoio dos 10, não separado de um ou outro, dos 10. Então, a gente falou, gente, vamos dar uns 30 dias e vamos ver o que a gente pode fazer para estar conversando com esse Sebastião Ernesto, me parece, me esqueci o nome dele. Sebastião, depois nós olhamos isso. Aí eu peguei e falei assim, pra gente estar indo, Donizete de Souza, pra gente estar indo até ele, né, juntamente com um conjunto de pessoas que queiram somar com a gente, porque toda ajuda é bem-vinda. E infelizmente nós demos 30 dias de prazo, perdemos mais uma pessoa querida da nossa comunidade, que tanto ajudou a nossa comunidade, porque é uma pessoa que ajuda muito, ajudava, né, muito na igreja, em qualquer circunstância. Agora, vamos supor que chega aqui hoje e fala assim, ah, vou dar mais 30 dias de prazo, pode morrer mais um, mais dois, então nós não estamos aqui para dar prazo, nós estamos aqui pedindo aos vereadores, ao prefeito, que tenha essa transação junto com o DENIT o mais rápido possível. Amanhã é dia letivo, vamos ver se a gente consegue falar com ele amanhã, ou no máximo estender segunda-feira, conversar com ele, levar esse homem até a nossa comunidade, mostrar para eles como é a situação que a gente está vivenciando. Hoje parece mentira, mas hoje uma criança desceu do Pássaro Verde e atravessou na frente do Pássaro Verde, passou uma carreta por trás do Pássaro Verde, porque lá não tem acostamento para o ônibus. Eu vi essa criança morrer. Eu até falei com os meninos ônibus, eu falei assim, porque Deus não quis que mais um pegasse essa carga, levou ele até o calçamento, porque eu vi essa criança morrer debaixo da carreta hoje. Então isso está acontecendo é toda hora. Eu levei o pessoal lá para assistir a nossa rodovia, ficaram horrorizados como que é a situação lá. Para começo de conversa, a rodovia corta a comunidade, que né, nós apelidamos coelho de cima e coelho de baixo, isso é um dito popular, né? Então, as pessoas que têm que ir no posto de saúde para estar medindo a pressão, têm que atravessar essa rodovia. Pessoas idosas, com criança no colo, muitas das vezes doentes, têm que atravessar esse risco dessa rodovia. A rodovia que corta a... e passa em frente à escola municipal, o Padre Antônio Pedrosa. Essa escola municipal, os alunos vão até a escola, através da Prefeitura Municipal, de transporte. Então, há um risco muito grande, porque a maioria dos nossos acidentes é com transporte, é com carro. Não é, nós não temos tanto problema com pedestre, graças a Deus. Ainda está se levando. O maior risco nosso está sendo realmente com os carros, pela velocidade que eles transitam naquela rodovia. Então, as nossas crianças vão de carro para a escola. A serração passa muito baixa lá. Quando eles estão entrando com a Kombi, não tem visão nenhuma. É na sorte mesmo. Então, para vocês terem ideia do tanto que é o perigo dessa rodovia. Essa rodovia, quando a gente transita aí usando os coletivos, ônibus, né, que atende a nossa comunidade lá, são todos, porque como é uma rodovia federal, passa todos os tipos de ônibus. Mas vamos citar o exemplo aí da Transcota, da Pássaro Verde, da Vale do Ouro, que são as mais usadas pela nossa comunidade. Para um horário coincide muito, porque são linhas diferentes, então para uma Transcota de um lado, um Pássaro Verde do outro, acabou a via. Então se vê um carro de baixo e um carro de cima, eles têm que passar por... Se me dá mais um minuto, por favor. Eles têm que se dividir ali, se espremer ali. Então eu ouvi dizer até que outro dia a carreta arrancou o retrovisor do Pássaro Verde. E muitas das vezes esses ônibus param mesmo, igual a pessoa dá sinal uma vez em cima, ou o que for, param ali usando já a faixa que é do carro que está vindo para seguir a rodovia. Então nós não temos acostamento para parar o ônibus, ele para na rodovia, já é um risco grande. E é o único acesso que nós temos para entrada e saída das pessoas de Coelhos, né? Se você vai até Coelhos, você tem que usar essa rodovia. Não tem como falar assim, ah, por que não transito por outra rodovia? É a única que a gente tem para estar usando. Então, eu acho que eu já expliquei o bastante, já detalhei muito. Vocês já têm mais ou menos a expansão aí daquilo que a gente está vivenciando. Eu não quero, acho que a comunidade tem certeza, né? Que eu não acho nada, eu tenho certeza que a comunidade que veio aqui hoje, que está aí na Assembleia, sentados assistindo e ouvindo aquilo que a gente está falando aqui, é porque elas também estão tremendo, estão com medo, porque amanhã pode ser um de nós. E infelizmente, como foi a Alexandrina, jamais nós imaginaria que seria mais uma vítima da nossa comunidade. Eu peço a vocês que não vá de bicicleta até o DENIT, não. Vá de avião. Vá o mais rápido possível. Não vá igual caranguejo para frente e para trás, não. Vamos seguir, vamos juntar conosco e vamos realmente trazer essa solução, que é uma solução que a gente está esperando agoniado e nós já estamos assim, no dito popular, desesperados, sem saber o que fazer. Sei que é responsabilidade do Estado, Sei que é responsabilidade do DENIT, mas vamos fazer de conta que a responsabilidade é do município e vamos juntar conosco e vamos ajudar com que nós resolva isso aí. Eu agradeço e passo a palavra aí para o Zezé.
Obrigado.
Palavras de Eustáquio.
Oi, gente, boa tarde, ou quase boa noite, né? É uma honra estar com vocês aqui, né? A gente vem aqui para a comunidade aqui, pedir um apelo, né, para o presidente que possa nos apoiar, porque vem, né, sofrendo morte frequentemente, e é membro de família da gente que lá vai indo embora sem a gente perceber, de uma hora para outra, né, uma nem duas, igual a Solange acabou de falar. E isso já é muito velho. E a gente já tem aqui, ó, ofício. Desde o dia 10 de abril de 2006, a gente fez um abaixo-assinado, tá tudo aqui protocolado com o negócio do DNR aqui, ó. E nada resolve. Então, o que nós queremos para a nossa comunidade é um redutor de velocidade ou então seja feito o que é da mola. Nós precisamos de uma solução o mais rápido possível, igual a Solange acabou de falar. Porque, senão, o dia 3 acontecia uma. Pode só voltar acontecendo mais mortes e a gente ficando de mãos atadas, sem poder saber nada. Só assistindo. Igual ela falou, o menino da carreta. Quase que mais um. Então, o que que a gente podemos fazer se a gente poder contar com a ajuda dos apoios seus aqui? Se vocês não puderem ajudar nós,
nós
estamos a pé. Porque vocês aqui, com certeza, têm mais força do que a gente. Né? Vocês estão na diretoria aqui. Então a gente faz um apelo, mas um apelo mesmo, que vocês possam dar retorno a gente, pelo menos com uma semana ou 10 dias no máximo. Porque senão nós entrar em contato com o responsável do DENIT, que senão nós vamos ter que chamar uma Record da vida lá, ou uma bandeirante, e fazer um protesto lá. Porque não tem como mais esperar. Porque é vida que leva embora. Não é um cachorro, nem um cachorro merece morrer atropelado. Que a gente cria um cachorrinho desde novinho, a gente põe amor por ele. Imagina uma vida da família da gente. É muito triste. Então eu não vou prolongar muito não. Muito, não. Muito obrigado a vocês e desculpa aí de alguma coisa.
Sr. Demar, quer comentar alguma coisa, Sr. Demar?
Boa tarde. Eu queria comentar o mesmo projeto que você falou aí. Eu perdi uma nora, igual assisti, uma garota inteligente, tem uma médica nova que nós perdemos, né? É a nora minha. E o povo está muito revoltado porque as promessas são antigas. Eu vim da Bahia para aqui, já perdemos quase 8 pessoas daquele trevo ali do Zé Goma até a dona Maura. Aí nós queríamos ver se tinha solução, porque só não tem solução para a morte, mas tem solução para resolver o nosso problema, né? E eu falei mesmo, não sei se vou magoar vocês, se não tomar uma providência, eu vou até Brasília, eu vou caçar o recurso, estou com o repórter da Globo no bolso aqui, o cartão. Eles falaram, faz uma reunião, convoca o povo, convoca a polícia militar, nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos perder a vida. Eu perdi um pedaço do meu coração, que foi a Marina, uma menina nova, perdi a dona Nenê, que é prima da minha esposa, é uma família unida, é uma mulher de Deus que morava vizinha nossa, então nosso coração tão retalhado, sabe, os meninos? E nós vamos contar com o apoio de vocês, que vocês estão no poder aí dentro, né? Nós somos da roça, nós somos roceiros, mas nós lutamos para ver o melhor para a nossa cidade. E nós estamos aí para ajudar vocês. Se vocês precisarem do voto na época, nós estamos aí para ajudar, mas precisa que vocês dêem uma força para nós, ajuda nós. E Deus vai aumentar o dobro para você o trabalho, viu? Nós precisamos, quer fazer justiça com Deus. Eu convoco o pessoal, a Globo Repórter, e a Polícia Militar, convoca o pessoal do Tabiri, Tabarantino, Ouro Preto. Se não resolver com 30 dias, nós vamos fazer uma batalhão, vamos fechar a estrada, mas com o poder de Deus, que violência não é comigo. Eu adoro falar de Deus, eu gosto de ler a Bíblia e preciso colocar Deus na frente. Porque o povo já está violento com o mundo das drogas e agora o violento com as estradas, né? Então vocês ajudem nós, vereador, vocês que estão no poder, e ajudem nós, viu?
Muito bem.
Eu tenho certeza que Deus vai ajudar vocês.
O vereador faz uso da palavra. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Solange, e você como líder representa muito bem aquela comunidade. E eu fico triste porque você já estava numa luta, né? Há muito tempo. E a gente chegou a comentar, justamente naquela noite, né? Será que teria que acontecer mais um problema para que tivesse forças ou força política? E naquela ocasião lá, naqueles dias, a gente entrou numa conversa e você falou que viria aqui, falei que você tem que ir mesmo. Você fez muito bem, a comunidade fez bem, e é assim que tem que fazer. Como você acabou de falar, os vereadores são representantes do povo, e é realmente, você também é, você representa o povo, você é uma suplente, e eu considero você como um vereador, embora você não está aqui conosco, mas pela sua luta, pela sua garra, eu conheço o seu trabalho, sei que você luta pelo seu povo, e é assim que a gente tem que fazer. Mas eu fico triste, porque não precisava ser assim, não precisava ter mais vítima, não é isso? Como seu colega falou, se a gente tem amor até no cachorro, imagina um ser humano, né? Então, eu lembro muito bem, você falou que já tinha feito vários pedidos, e então, você hoje fez um pedido muito importante para essa casa, que uníssemos a força dos 10 vereadores, e que fizesse as, pelo menos, não tá, talvez não esteja na mão da gente, porque o DENIT é o Estado, mas que nós temos essa força sim, porque o Estado também, a gente depende do Estado, mas o Estado depende da gente também. Muita coisa é feita em parceria, é feito um junto com o outro, e eu tenho certeza que você usou o termo certo, usar o grupo todo, e principalmente o prefeito, porque lá é o distrito de Ouro Preto, pertence a Ouro Preto, e não é porque é uma via que, só, que os ônibus passam para lá para cá que não tem que ter a responsabilidade. Ainda hoje, de manhã, conversei com o Carlinho do Orotran, falei com ele sobre essa representação, sabia que você viria aqui, você mesmo falou, isso é importante. Aí o Carlinho falou para mim que tem um projeto com 15 locais que teria que colocar esse redutor de velocidade. Mas eu vejo que tem lugares que nós não podemos, talvez, esperar que coloque nos 15 lugares. O lugar que isso aconteceu, essa quantidade de acidente. Então, talvez, teria que fazer uma coisa diferente, não esperar que contrate 15 locais. E claro que os outros lugares, os locais também já houve vítimas, mas pela quantidade de vítimas, pela quantidade de reclamação, pelo que eu ouvi da sua comunidade, pessoas simples como a gente, que não usa isso como mentira, como coisa assim, e se usa como verdade, e faz a gente sentir muito pelo acontecimento da mãe dele, que poderia ser a mãe da gente, poderia ser um irmão, um filho, ou até mesmo a gente. Então, eu espero que tenha certeza que você vai poder contar com essa casa, pode contar comigo também, e que espero que nossos colegas que unam realmente a força, e vamos ver se a gente consegue trazer alguém da gente aqui, ou a gente fazer o que nós fizemos pela Novelis. Nós não fomos lá lutar pela causa deles, e a causa é um trabalho, e a sua causa é muito maior, é uma causa, é vida que tem jogo. Então eu não tenho muitas palavras, tenho meu sentimento pela mãe do garoto, que poderia ser qualquer um de nós, e que você possa contar com essa casa, possa contar com o prefeito também, porque vamos esperar acontecer mais, não, vamos tentar fazer o possível, e que não fique aqui, que é muito fácil, às vezes, fique aqui e enrolam, não é enrolar, é tomar decisões, é ir correr atrás, e você está fazendo a sua parte, então cabe a nós, como legislador, fazer a nossa parte também, e espero que o prefeito e que o grupo, principalmente o grupo do prefeito hoje, que está aqui, isso não olha nem nada de situação da oposição, olha todos, e que possa, o mais rápido possível, vocês da comunidade de Coisa e Amarantino ter êxito, o mais rápido possível, tá? Parabéns por você ter vindo aqui, mas muito triste, e meus sentimentos, e espero que a gente possa te ajudar, ajudar a comunidade o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.
Presidente. Obrigado, Luiz, pelo apoio
né, aí manifestado. E eu espero realmente que vocês unam nessa causa aí, para que nós consigamos essa solução o mais rápido possível. Que vocês se manifestem, você deu um exemplo muito bacana, como vocês se manifestaram aí para apoiar os trabalhadores da Novelis. Que vocês se manifestem, e dessa vez para salvar vidas. Vamos dizer assim, que seja o nosso anjo da guarda, que vá até o DENIT realmente, e que não demore, porque cada segundo para nós está sendo contado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Fernando Andrade.
Parabenizar a comunidade dos coelhos presentes aqui. Eu queria perguntar, Solange, vocês procuraram alguém já da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal, Solange?
Não.
É, eu acho importante esses momentos.
Uma ocasião, quer ver, dá licença, o Edinho, né, Edinho, teve contato com um deputado, até aqui o nome, Mauro Lopes. Mas não foi nada para frente. Não sei se faltou da nossa parte, se faltou da parte dele, mas não conseguimos nada.
Eu acho muito positivo vocês virem aqui. Quem me conhece dos coelhos sabe que eu incentivo muito esse tipo de mobilização e acredito nisso. Eu acho que tem que trabalhar em algumas frentes, já que a que vocês estão trabalhando não deram muito resultado até agora. Uma é sentar na rodovia e fechar mesmo. Acho que isso é uma atitude que tem que ser tomada para evitar mais morte. Agora eu carrego aqui na minha lista, na minha mesa, os votos para deputado estadual e deputado federal. A gente votou há 3 anos atrás, e acho que se perguntar aqui, as pessoas nem lembram quem votou para deputado estadual ou federal. Quem tem acesso a DENIT, que é um órgão federal, é um deputado federal ou um deputado estadual. Ou em última instância, o vereador. Para todo mundo entender, nós somos a base. Para nós falarmos com o DENIT, pode ser mais fácil que vocês, mas também é difícil. Se um deputado estadual liga, atende. Se um deputado federal liga, o cara do DENIT vai lá no gabinete dele para puxar o saco dele. É assim que funciona. Eu estou com os dados aqui dos coelhos.
Ô Flávio, eu sei que você até dá licença na sua fala aí. Por coincidência, o deputado estadual mais bem votado lá em Coelhos é do PV. E chama Zé Fernandes.
Eu estou com os números aqui, vou falar para vocês os números.
Ele teve 90 e pouco.
É. Quem foi votado? É bom lembrar disso, que ano que vem tem eleição para deputado de novo. Então é bom todo mundo lembrar em quem votou para poder ver. Tem gente que foi lá, pegou o voto de vocês, nunca mais apareceu nos coelhos. Vocês sabem disso. Como aqui Ouro Preto também. E tem gente que foi lá, pegou o voto, não apareceu, vai aparecer de novo pedindo voto ano que vem. Então, ou a gente começa a ver esse tipo de coisa, ou vão ficar o tempo inteiro reclamando e os caras estão lá em cima. Quem teve voto lá nos coelhos, eu tive voto lá para deputado estadual, fui candidato, as pessoas lembram, eu tive aqui coelhos, tive 23 votos nos coelhos para deputado estadual. O senhor Alencar da Silveira teve 138 votos nos coelhos para deputado estadual. O senhor Jairo Lessa, que foi eleito deputado, teve 43 votos para deputado estadual. Então, de deputado estadual, 2 candidatos que foram votados lá, majoritariamente, são hoje deputados estaduais. Alencar da Silveira Júnior e Jairo Lessa. Todos dois com livre trânsito no Palácio da Liberdade. Deputado federal, o mais votado foi Zé Fernando Aparecido de Oliveira, teve 99 votos do meu partido, Partido Verde. E depois teve Bilac Pinto com 51 votos. Zé Fernando, 99. O Bilac Pinto teve 51. E depois teve o Virgílio Guimarães com 14 votos. Todos os três são deputados federais. Então, o que eu sugiro, Solange, é que a gente faça algumas coisas. Primeiro, a manifestação oficial da Câmara já foi aprovada aqui na reunião, que é a representação do vereador Luiz, que passa a ser da Câmara. Então, a Câmara manda agora para o DENIT uma manifestação dela falando da preocupação disso aí. Isso é lento, é demorado. Até essa carta sair da Câmara é terça ou quarta-feira. Até chegar lá é outra terça ou quarta-feira. Isso chega no DENIT lá para o mês de setembro com muita boa vontade. Pé no chão.
Vai de ré.
Né? Então vai. Mas é desse jeito. É para sair daqui, para ir para o correio. Chega lá, alguém recebe isso no gabinete do deputado do Carlos DENIT. O secretário abre, até chegar na mão de quem decide, é 15 dias, um mês, no melhor das hipóteses. Estou sendo bem pé no chão, mas eu acho que é importante ter essa manifestação. acho que é fundamental a comunidade dos Coelhos procurar esses deputados aqui. Porque eles foram votados lá. Eles têm legitimidade para representar, assim como nós fomos. Então, acho que é importante procurar o senhor Alencar da Silveira, que teve 138 votos lá nos Coelhos. O senhor Jairo Lessa teve 43 votos. O número é muito importante. Estou lembrando um para poder ver. 138 pessoas de vocês foram lá e falaram assim: Alencar da Silveira, você é o meu representante no nível estadual. Não sei se algum de vocês procurou eles depois ou se ele procurou alguém de vocês depois, mas ele é um deputado estadual majoritário lá nos Coelhos. E o senhor Jairo Lessa teve 43. O senhor Zé Fernando, eu posso me incumbir, se for de interesse de vocês, falar com ele hoje ainda. Peço mais 2 minutos, presidente.
Concedido.
O senhor Zé Fernando Aparecido Oliveira é deputado federal, é do meu partido, eu tenho um contato bom com ele e posso fazer um contato com ele hoje ainda e mandar até cópia dessa representação com fax para ele. Faço isso. Tranquilo, faço isso. Bilac Pinto, não tem contato nenhum com ele. Bilac Pinto é do PR, inclusive, do partido dos vereadores Luiz e Paquinho. Talvez fosse interessante um contato partidário do Partido da República de Ouro Preto com o deputado Jairo Lessa. Alencar da Silveira, não sei que partido que ele está hoje.
Acho que é PDT.
PDT. Mas, gente, resumindo, acho que é importante a Câmara mandar representação, acho que é importante vocês fazerem isso com as pessoas também que estão em Belo Horizonte e Brasília. É claro que não é fácil pegar uma turma dessa e levar para Brasília. Mas como ele veio aqui pedir voto, ele tem que voltar aqui. Né? Não sei se alguém viu o Bilac Pinto na campanha lá, se viu o Zé Fernando. Alguém viu? Se alguém viu o Bilac Pinto, levanta a mão, faz favor, aí, na campanha para deputado federal. 1, 2, alguns viram. Alguém viu o Zé Fernando, Aparecido Oliveira? Uns 2 ou 3. Alguém viu o Alencar da Silveira lá? Alguém viu o Jairo Lessa lá? Então, vão procurar essas pessoas agora, não é não? Vocês não estão de acordo com isso? Só na campanha, mas levou o voto a vocês, né? Levou o voto a vocês. E nunca mais vocês viram. Eu estou aproveitando esse assunto, peço até desculpa a vocês, não é porque fui candidato, não. É porque nós temos que aprender como é que a gente vota, gente. Vocês estão aqui com 10 vereadores, todos nós tivemos voto. Nem sei quantos votos que temos com ele, mas não somos vereadores. Nós temos que dar satisfação para vocês. E vocês encontram a gente. Sabe onde é que o Luiz mora, onde é que o Maurício mora, onde é que eu moro? É fácil achar. O deputado é complicado, ele some na Assembleia, você não acha nunca mais. O federal, então, vai para Brasília, você só vê ele ano que vem. Então, volta a falar, me incumbo, quanto ao deputado federal Zé Fernando Aparecido de Oliveira, hoje esse fax está na mão dele, não tem dúvida, eu faço chegar ele, e me incumbo com a associação dar uma resposta para a Solange, para ver se ele pode fazer alguma coisa. Agora, sugiro que procure o senhor Alencar da Silveira, o senhor Jairo Lessa e o senhor Bilac Pinto. É fundamental que vocês cobrem dessas pessoas o voto que vocês deram para ele. Eu queria ver se o pessoal de Coelho está aqui, está de acordo com isso. Quem tiver, levanta a mão, por favor, aí. Se não, pressionar vereador que está aqui, que tem pouco poder, é fácil. Pressionar deputado é que é importante. O pessoal dos Coelho entendeu o que eu falei? Quem dos Coelho está aqui, que acha que pode ser o caminho, procurar os deputados, levanta a mão, por favor, aí. Não é todo mundo, não? Foi pouca gente, então acho melhor não procurar deputado, não, né? Então fica por isso mesmo. Obrigado.
Mais algum vereador? Queria agradecer para a Solange aqui e dizer toda a comunidade de Coelhos que nós somos testemunha do drama que vocês estão vivendo, de que há muito tempo vocês estão lutando por essa melhoria lá na rodovia. Não só pelos ofícios, a Solange mostrou os ofícios e tudo, a gente sabe, toda reunião que a gente tem lá é discutido o assunto da rodovia. Eu lembro bem quando foi feita a reforma da escola. Já tinha essa preocupação, tendo em vista acidentes já ocorreram lá. Depois, quando outras melhorias foram feitas, e principalmente agora, eu estava conversando com o prefeito, que também tem a mesma preocupação, está até começando uma obra de iluminação lá no Riacho, que ele falou, nós estamos fazendo uma coisa, mas ainda não conseguimos, talvez, uma das que é mais importante, que é a melhoria na rodovia, que não depende da prefeitura, nem da Câmara, depende muito, mas nós temos que pressionar, como o prefeito vem pressionando, e nós também agora, como vocês mesmos colocaram aqui muito bem, temos que tomar uma ação mais enérgica para que não fique mais só no blá 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 na conversa e possamos realmente dar solução para o problema. Eu particularmente, Alexandre, eu tive o fortuno e ao mesmo tempo a surpresa, porque eu vim de Belo Horizonte
e eu presenciei. Eu não vi o acidente, tinha uns 5 minutos que eu chegava naquela baixada. Quem não conhece lá, que está nos ouvindo, o pessoal presente, a entrada de Coelhos é uma baixada, então o pessoal ali acelera mesmo. Ali a turma vem em alta velocidade, tanto de um lado quanto do outro. Tanto quem vem de Ouro Preto, quanto quem vem de Belo Horizonte. E eu estava vindo de Belo Horizonte, chegando em frente àquele mercado, um pouco antes da escola, para ter um hotel ali à esquerda, mercado. Aí eu vi dois carros parando à esquerda, eu fui o terceiro ou quarto carro a chegar. E eu parei logo, falei, aconteceu alguma coisa. Estava um pouco longe, parei o carro e corri lá. E aconteceu que o carro que estava a senhora, sua mãe, foi jogado no córrego, né? Ficou praticamente metade debaixo d'água, ele ficou virado. E tinha uma criança, né, um motorista. A criança saiu rapidamente com o motorista, o próprio motorista carregando, nós conseguimos tirar, tivemos que cortar o cinto, só cortou o cinto para tirá-lo. E tinha um bombeiro, ele estava paisana, que já prestou ali os primeiros socorros, ficou com ela deitada, pôr na cabeça dela, ela estava consciente, né, pelo susto, em estado de choque. E começamos a perguntar, ela foi mexendo os membros, para mexer o braço, mexer a mão, ela foi movimentando. E ficamos lá até chegar o socorro. O socorro chegou até rápido. A ambulância de Itabirito, o Corpo de Bombeiros, chegou primeiro. Chegou por cima e depois chegou a ambulância que entrou ali pelo posto de saúde. E daí ela foi encaminhada. Depois eu até liguei, aí a gente saiu de lá e eu vi depois a ambulância do SAMU, encontrou comigo de Ouro Preto, encontrou já na estrada. E a gente ligou, liguei até para Solange depois, liguei para o pessoal, falar que até estava bem, tinha ido para o hospital Itabirito, né, mas estava consciente, estava falando, até nos tranquilizou. A gente ficou surpreso depois, parece que ela teve uma perfuração no pulmão, né, e infelizmente não resistiu, tinha que ter caminhado rapidamente para Belo Horizonte, né, mas são vontades de Deus, né, estamos aqui, né, é importante a família, consolo a família e a nossa solidariedade, né, para que tudo isso seja. Tive lá sua irmã estava presente também, estava junto comigo lá, mas só para relatar que além da vida suas aqui, a gente vê a importância. Eu também posso dizer, não sou morador de lá, mas a gente testemunhou e viu realmente o tanto quanto aquilo é urgente e necessário. Presenciei e sinto e o drama que vocês estão vivendo no dia a dia. A entrada da escola mesmo, quando fez a reforma da escola, era um pouco afastada, mas é perigoso para os meninos, para os carros, para entrar, para sair ali, não tem acostamento. Para entrar em Coelhos também não tem acostamento. As pessoas para entrar, para sair, o ônibus lá, que está vindo até que utilizando, o ônibus para sair ali, ele praticamente tem que abrir a curva e entrar, é perigoso realmente. E não há visão, porque ao baixar as pessoas, né, acabam vindo em alta velocidade. Eu lembro na época, Solange, da solicitação das placas, né, Solange? Porque, bem, gente, agora é uma rodovia federal, no município. Se a gente pudesse, parece que é muito fácil falar assim, vamos lá fazer um quebra-mola. Vamos lá fazer um quebra-mola, mas como é uma rodovia federal, a gente pode ser até multado por muito se o município tomar uma atitude dessa ou qualquer cidadão. Mas é importante agora sensibilizá-los, primeiro para recolocar essas placas no lugar devido, né? E segundo, para que dê a solução definitiva aí. A gente esteve também conversando com o secretário de governo, eles fizeram a solicitação, foi eu dos Gonzaga também, que ele ia colocar lá esse redutor eletrônico, talvez seja a solução ideal. Mas tem que ver, tem que ser para ontem, não é para amanhã mais não, é para ontem. E eu estou sugerindo aqui que a gente possa, uma solução do Flávio é essa, a gente procurar os deputados federais ou estaduais, mas que a gente possa, como foi citado aqui, o vereador de Gonzaga, na época que nós nos solidarizamos com o problema da Novelis,
nós juntamos todos os vereadores e fomos numa audiência pública, uma audiência do Ministério do Trabalho, tenho certeza que deu resultado. O procurador até assustou quando chegou todos os vereadores lá. Eu sugiro que a gente vá ao DENIT em Belo Horizonte, se possível todos os vereadores com a comunidade, para que a gente possa já buscar a vila, essa decisão imediata também na próxima semana, né? Esperar nenhuma resposta. A gente poderia aqui encaminhar, já foi feito um requerimento votado aqui na reunião ordinária de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Mas vou caminhar, posso demorar, que a gente falar pessoalmente, vereadores, se todos concordaram, aqueles que puderem. Eu até pedi aqui para agendar, enquanto o pessoal estava falando aqui, a secretaria já tomou providência, já agendou, é uma sugestão ou está agendado? Quarta-feira, às 11 horas da manhã, a comunidade, representando a comunidade, ou mais de uns, se desejar, e os vereadores que puder, eu peço a secretaria que providencie um carro maior para que a gente possa todos juntos lá, e nós vamos pessoalmente ao DENIT. E peço também os vereadores que deram contato com o deputado, a gente possa fazer o contato, e particularmente eu vou fazer com o deputado federal Alexandre Silveira, que foi inclusive diretor do DENIT. Ver se ele pode nos acompanhar ou pedir alguém, para que a gente busque a solução na quarta-feira definitiva com a presença nossa lá. E o prefeito também tem certeza que vai, já está apoiando, vai nos apoiar nesse ativo. Posso também, quem sabe, mandar um representante também do município. Oi. Quem vai nos receber vai ser o superintendente Sebastião Donizete Souza, que você enviou os ofícios. Eu acho que isso talvez seja, felizmente, a gente gostaria de dar uma solução aqui, se tivesse ao nosso alcance, ou por parte do prefeito, tenho certeza que a gente ligaria para o prefeito e já estaria a solução. Mas a gente tem que ligar para o DENIT. Então a solução que nós estamos propondo é essa. Quarta-feira, se puder, Solange, se eu puder agendar, como representante da comunidade.
Com certeza.
E nós vamos então, e esperamos que desse encontro lá, nós possamos trazer medidas concretas, não é mais promessas, nem prazo, possamos trazer uma medida concreta para solucionar esse problema. Eu lembro também, quando nós fizemos uma obra no Pocinho, lá na rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, em frente ao Cooperouro, na época eu passei uma iluminação, o prefeito Angelo Osório, uma das primeiras obras que o prefeito fez no mandato passado, e eu lembro lá que a comunidade ociosa, mais de 30 anos esperando por essa obra, e na medida da inauguração eles leram lá 11 pessoas que faleceram naquela rodovia de atropelamento, acidente, que ali tem muitos moradores nos bairros vizinhos. Vocês aqui falaram 5 pessoas, em pouco tempo, né, já faleceram, infelizmente dona Alexandrina também, e a qualquer momento, infelizmente, pode estar presenciando outra fatalidade. Então, tendo o apoio da Câmara Municipal, tá, agradeço a presença de todos aqui. Só para os ouvintes, nós estamos sendo transmitidos pela internet, pela rádio província, pela rádio sideral. A plenária está cheia, tem mais de 30 moradores de Coelho aqui, mostrando a união da comunidade e a urgência e a importância dessa solicitação. Então, fazemos esse encaminhamento, já foi feito o requerimento por escrito, vamos levar em mãos, Luiz Gonzaga. Não, já foi aprovado, levamos em mão, peço que comunique ao prefeito e os vereadores que pudessem todos, mas aqueles que pudessem, se ninguém tiver o compromisso, estaremos lá junto com a comunidade na quarta-feira para buscar a medida concreta dessa comunidade de Coelhos que vem aqui hoje com muita satisfação. Temos certeza que vão dar resposta e nos solidarizamos aí com a família da dona Alexandrina e com toda a comunidade de Coelhos. Muito obrigado. Devolvo a palavra, Solange, suas considerações finais.
Eu agradeço ao seu presidente da Câmara aí, pela agilidade, né, que o pessoal já entrou em contato, já marcou para nós uma reunião. E espero poder contar, viu, Crovimalo, com você, com o Silmério, com o Murilo Zangarias, com o Luiz Gonzaga, com o Paquinho, com o Leonardo Barbosa, com a Regina Braga, com o Flávio Andrade.
Moisés,
que hoje também não está presente, para estar indo junto conosco nessa luta, que é uma luta que Deus há de abençoar, que não seja em vão, porque realmente há uma necessidade extrema para a nossa comunidade, que você toma uma solução e que toma um caminho certo. E no mais, muito obrigado, agradeço os ouvintes das rádios e uma boa tarde a todos.
Nós que agradecemos também o Zé Eustáquio, o Ademar, tá? E Dani está conosco também, né, na quarta. É importante. Se precisar de um carro, depois vem sim um carro aqui da Câmara, tá? Para que a gente possa estar passando lá, pegando vocês, conjuntamente com os vereadores. Agradeço a presença de vocês aqui. Se vocês quiserem continuar conosco, nós temos outros assuntos para tratar. É um prazer receber. Tenho certeza que vamos buscar a solução definitiva para esse problema lá de Coelhos. Também com o apoio do prefeito Ângelo Oswaldo.
Eu até me esqueci, gente. Agradecer aqui a presença do Alexandre, que é o filho da última vítima fatal lá de Coelhos, que com toda a dor veio conosco buscar uma solução para que não haja mais essa dor, porque só ele e a família dele sabem como é doloroso perder um membro da família. Então, eu agradeço a você, Alexandre, por ter nos feito essa... né, tá acompanhando com a gente aqui na Câmara, que eu não tenho nem palavras para agradecer, que a gente fica até meio emocionado da sua coragem, né, de estar junto conosco nessa aí, pela sua força. Então eu te agradeço a você, em nome de toda a sua família, por ter erguido essa mão que é muito importante para nós, com toda a dor, e estar aqui junto conosco nessa luta.
Eu agradeço também em nome da Câmara, tá, Alexandre? Transmita aos seus familiares lá. Eu agradeço, solicito a mesma comissão, então conduza. Soldados. Após a reunião ordinária, nós temos audiência pública. Vou estar presente aqui a secretária. Seja bem-vinda, secretária Marcília, para tratar da apresentação do relatório detalhado de assuntos referente ao primeiro quadro de 2009. Já informo a todos que acontece no dia 11 de agosto, na próxima terça-feira, após a reunião, audiência pública da Secretaria Municipal de Obras, para apresentação também do relatório detalhado das ações referente ao primeiro quadro de 2009. Então, não tem mais nada a tratar. Só tenho um informe aqui. Queria dar... conforme o meu partido, nós temos, esse final de semana, vai realizar o Congresso Nacional do Partido Popular Socialista, o PPS, na qual sou presidente do município de Ouro Preto. Vai ser o maior Congresso Nacional dos 87 anos de história do antigo Partido Comunista, hoje Partido Popular Socialista, PPS. Vai contar com a presença específica da delegação composta socialista de mineiros. É o 7º Congresso Estadual PPS, vai levar o estadual, designou 98 delegados do Estado de Minas, juntamente com demais delegados de todo o Brasil. E esse encontro se inicia na próxima sexta-feira, dia 7, no Rio de Janeiro, vai até o domingo. E estaremos lá presentes, juntamente com a juventude socialista também do país, para discutirmos ações, para podemos buscar alternativas para o nosso querido Brasil. Vai estar presente lá o mais recente filiado, o ex-presidente da República, Damar Franco, já confirmou presença, com demais personalidades, representantes, políticos, demais pessoas. Então está aí, que eles quiserem participar, estão conosco, sempre bem-vindo aqueles também que quiserem ficar conosco. Não tem mais nada para tratar, se o secretário faz chamada final.
Normal Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Leonardo Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias Gomes. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. E Silmeira Rosa Oliveira.
Presente. Sob a proteção de Deus, em nome do Senhor, pretendo declarar encerrada a reunião ordinária.